Senhor Ministro, Srs. Secretários de Estado, vamos então, Srs. Deputados, vamos então dar início à terceira ronda e eu vou ler a lista das intervenções dos Srs. Deputados, que é: a terceira ronda vai ser dividida em duas partes. A primeira vai ser constituída por intervenções dos Srs. Deputados Álvaro Batista, Maria Augusta Santos, Luís Monteiro, Ana Rita Bessa, Laura Magalhães, Paula Santos e António Costa e Silva. Depois, o Sr. Ministro, isso é na primeira parte. Eu era incapaz de me esquecer da Sra. Deputada. E, portanto, na segunda parte da terceira ronda, vamos ter intervenções do Sr. Deputado André Pinotes Batista, Joana Mortágua, Margarida Mano, Hilda Araújo Novo, Álvaro Batista, João Oliveira e Porfírio Silva. Cada deputado terá a volta de 2 minutos para a sua intervenção e depois o Sr. Ministro terá à volta de 15 minutos para responder a cada uma destas áreas. Portanto, eu dava a palavra desde já ao Sr. Deputado Álvaro Batista para a sua primeira intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, em agosto de 2016, o Governo que Vossa Excelência pertence previa gastar 44,8 milhões de euros para fazer intervenções em 217 escolas. Sr. Ministro, os resultados não podiam ser piores. Em 2016, depois de conhecidos os números, verificamos que tivemos o menor investimento público de que há memória no nosso país. E esta redução do investimento público repercutiu-se, obviamente, nas escolas, com uma diminuição a mínimos nunca visto desde do investimento público. Tivemos um inverno temporado, Sr. Ministro, pouco chuvoso, aliás, estamos neste momento com problemas de seca, e não há memória de tantas escolas que tenham enfrentado dificuldades acrescidas derivadas da falta de manutenção, designadamente da entrada de chuva. Sr. Ministro, nem nos piores tempos da Troika, quando o país estava sob a situação de resgate financeiro, tivemos tantos exemplos negativos na comunicação social. Neste momento, Sr. Ministro, ano novo, promessas novas. Agora, o Governo já vem dizer que até 2020 vai querer gastar 320 milhões de euros para recuperar 300 escolas, 200 do primeiro, do segundo e terceiro ciclo e 100 do básico. Sr. Ministro, quem conhece a história do pastor e do lobo, e o Sr. Ministro com certeza conhecerá, pergunta-se, e é a questão que eu quero perguntar ao Sr. Ministro, porque é que este ano as promessas do Governo de fazer obras nas escolas vão ser verdade e para que nós aqui no Parlamento e sobretudo as pessoas lá fora possam saber de concreto o que é que estas promessas têm, quando é que sai a lista das escolas que o Sr. Ministro promete reparar? Depois, outra questão, Sr. Ministro. A falta de pessoal auxiliar. Curiosamente, não é o PSD, nem é ninguém da oposição, é o Sr. Ministro das Finanças, no estudo das 35 horas que o Sr. Ministro, se não conhece, eu posso lhe facultar uma cópia, que vem dizer que só devido a esta medida, termino já, Sr. Presidente, ficaram a faltar nas escolas 3.357 assistentes. Sr. Ministro, é o Sr. Ministro das Finanças que o diz. O Sr. Ministro da Educação não reconhece sequer o problema, vem aqui dizer que terá contratado mais 300, portanto, menos de 10% das necessidades, e a questão que eu quero perguntar é, Sr. Ministro, quem é que tem razão? É o Sr. Ministro das Finanças ou é a Vossa Excelência quando um diz que vai precisar de mais 3.400 assistentes e o Sr. Ministro diz que com 300 tem o problema resolvido? É que as pessoas lá fora sentem os problemas. E é
muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Maria Augusta Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, os colegas deputadas e deputados. A valorização dos professores é inquestionavelmente um fator primordial para a construção de uma escola de sucesso. O arranque do ano letivo 2016-2017 marcou uma salutar mudança face às atribulações sentidas pelas escolas nos arranques dos anos letivos precedentes. Isso deveu-se, em larga escala, à colocação mais atempada e sem atropelos dos professores. No passado, dia 6 de abril, foram publicadas as portarias com as vagas para o concurso externo extraordinário, vinculação extraordinária, o concurso externo com a redução da norma travão e o concurso interno quadrienal. O acesso aos quadros dos professores e a gestão rigorosa das necessidades permanentes representam mais justiça, mais equidade, combate à precariedade e promoção da estabilidade docente. Face às redefinições de todas estas regras de concurso, questiono quais são as expectativas do Ministério da Educação relativamente ao arranque do próximo ano letivo. É certo que, quanto mais cedo a colocação dos professores acontecer, mais a certeza temos do sucesso do arranque do ano letivo. Mais serenidade, mais tranquilidade para as escolas, para os pais, para os alunos. E, portanto, é essa a questão que eu gostaria de ver respondida pelo Sr. Ministro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais cumprimentar o Sr. Ministro e o resto da equipa ministerial, gostaria aqui nesta terceira ronda de lhe colocar duas questões muito concretas. No passado dia 12 de maio, os alunos de uma escola profissional artística no Porto queixaram-se de atrasos no financiamento dessa mesma escola. É uma escola financiada em grande parte pelo POCH e queixavam-se os alunos que a situação dos professores e também da própria sustentabilidade da escola estava a ser posta em causa justamente por estes atrasos financeiros e a pergunta do Bloco de Esquerda, que o Bloco de Esquerda quer colocar, é se o Sr. Ministro pode aqui garantir que vai o mais depressa possível resolver o problema destas escolas profissionais artísticas que têm um valor fundamental na própria rede escolar que nós hoje temos ao nível do ensino artístico. Em segundo lugar, gostaria de lhe colocar uma questão que, na verdade, já o Bloco de Esquerda tem vindo a batalhar por isso desde o início desta legislatura e que está diretamente relacionada com o modelo de avaliação e de ingresso dos alunos do ensino artístico especializado. É verdade que os projetos de resolução que foram, na altura, aprovados na Assembleia da República não vinculam o Governo a uma decisão, mas foi o próprio Ministério, em várias audições regimentais que aqui tivemos, que mostrou total abertura e até vontade para resolver um problema criado pelo anterior Governo, que na altura tinha alterado este modelo de avaliação e de ingresso destes alunos. Passou já um ano e meio, a expectativa está criada e seria muito importante não defraudar as expectativas e os anseios destes alunos que viram nesta maioria parlamentar uma possibilidade de resolver parte dos seus problemas no ingresso ao ensino superior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de retomar dois temas que, entretanto, ficaram para trás da minha primeira intervenção, que ficaram sem resposta e, portanto, gostava de aproveitar a oportunidade para insistir. A primeira tem a ver com o tal estudo que foi anunciado por altura do Orçamento de Estado que fundamentaria a decisão posteriormente tomada de redução do número de alunos por turma, que, entretanto, foi dado na comunicação social como terminada em abril, mas do qual nós não temos resultado. Portanto, gostaria de saber se o estudo existe, se foi esse estudo que serviu para a fundamentação da decisão e se é possível partilhá-lo com o Parlamento, se sim, à primeira pergunta, se sim, ele existe. A segunda questão, que também não ficou respondida, tinha a ver com qual é a posição do Governo sobre o atual modelo de gestão das escolas, portanto, insistiria nisto. É para este Governo um modelo a manter, ainda que sujeito a aperfeiçoamentos, ou é um modelo a reverter, tal como sugere o Bloco de Esquerda e o PCP? Finalmente, queria aproveitar a ocasião também para falar num tema que tenho trazido aqui várias vezes, que o Bloco também acabou de trazer, que tem a ver com contratualizações e financiamentos por parte do Ministério da Educação com estabelecimentos de ensino. No caso, e para não repetir, gostava de me concentrar nos cursos CEF. Os cursos CEF que são lecionados tanto nas escolas públicas como nas escolas privadas, portanto abrangem os dois regimes, os dois ambientes, e segundo o que vem também nas notícias, porque é aqui que eu tenho acesso à informação, simplesmente. Diz no dia 4 de maio, diz José Luís Presa, Presidente da Associação Nacional de Escolas Profissionais, os formulários para que as escolas possam candidatar ainda estão a ser ultimados e cita, com aspas, não se fez o trabalho de casa, as escolas estão a dar os cursos desde o início do ano letivo e não receberam financiamento. Joaquim Bernardo, Presidente da Comissão Diretiva do Programa POCH, também confirma este atraso, diz de facto que os formulários para o concurso CEF ainda estão a ser feitos. Estão em causa cerca de 200 ou 300 de turmas, que entretanto o ano termina e não foram ainda alvo de financiamento, portanto perguntava quando é que se pode esperar que venham a ser financiadas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Laura Magalhães.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e toda a sua equipa, assim como as senhoras e os senhores deputados. Sr. Ministro, eu vou voltar a falar da educação especial, mais uma vez, que já aqui foi várias vezes referenciada, porque não estamos esclarecidos. A educação especial e a inclusão são consideradas prioritárias por todos nós. E, aliás, o atual governo assumiu como prioritária a própria revisão da legislação. É consensual que existe uma necessidade de ajustar a atual legislação, algo que começou a ser feito na anterior legislatura e que foi continuada por este governo. É sobretudo necessário ter uma crescente atenção à aplicação no terreno e garantir que as condições de funcionamento adequado daquilo que já existe. A verdade é que, havendo já um amplo trabalho prévio desenvolvido pelo anterior governo, quase 2 anos depois continuamos a aguardar a dita proposta. Para quando esta proposta? Uma data em concreto, Sr. Ministro. O Sr. Secretário de Estado ainda há pouco disse que este trabalho está a ser feito em articulação com o currículo, daí o atraso, mas depois mais à frente referiu também que já estava pronto e que vai colocar em debate público. Em que é que ficamos? Há ou não há? Para quando? Sr. Ministro, vamos passar mais um ano letivo sem qualquer proposta? De facto, fala-se muito de uma inclusão capaz dos alunos com necessidades educativas especiais nas turmas e de escolas inclusivas de segunda geração. Mas durante este ano letivo, o que registamos foi o agravamento das condições. E se dúvidas existiam, basta consultar o relatório de necessidades especiais de educação relativo a 2016. E verificamos o seguinte, pasme-se, a diminuição da percentagem da população estudantil com necessidades educativas especiais a frequentar escolas regulares, apesar de haver um aumento do número dos mesmos e, apesar deste aumento do número de crianças e jovens, foi acompanhado por uma diminuição dos técnicos no sistema de escolas regulares. Em 2016, há menos 265 técnicos e menos 12 mil horas de apoio mensal para estes jovens. Ou seja, temos mais alunos, menos técnicos, menos assistentes e menos horas. E isto é um facto. Sr. Ministro, o que é que tem a dizer em relação a isto? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, eu trazia aqui um conjunto de questões muito específicas sobre a situação do parque escolar no distrito pelo qual sou eleita, que é o distrito de Setúbal. Algumas das situações o Sr. Ministro já tem conhecimento, até porque já foi visitar essa mesma escola, estou a falar da Escola Secundária João de Barros, que importava aqui saber o ponto de situação e se de facto quando é que se prevê retomar as obras. Temos conhecimento que o concurso público foi lançado, era importante ter essa atualização. Ao mesmo tempo, há uma outra escola em situação muito semelhante, que é a Escola Secundária do Monte da Caparica. Também há 7 anos em que os estudantes estão em contentores, uma obra que foi suspensa pelo anterior governo da responsabilidade da Parque Escolar, mas que cabe agora ao atual governo, naturalmente, dar resposta e concretizar esta mesma obra, no sentido que os estudantes tenham as condições de ensino e aprendizagem adequadas para o seu sucesso escolar e, naturalmente, garantir as condições de funcionamento e as condições de trabalho de professores e de funcionários. Uma terceira questão prende-se com a Escola Secundária da Quinta do Conde. A Assembleia da República já tomou uma posição relativamente à necessidade de construir esta escola. Nós ficámos um pouco perplexos dizendo desta forma, quando questionámos o Governo sobre a concretização da resolução que a Assembleia da República aprovou, com a resposta do próprio Governo, dizendo que necessitava de fazer mais estudos. Senhor Ministro, quais são os estudos que são necessários fazer quando esta freguesia é das freguesias que mais cresceu do ponto de vista demográfico, comparando os censos nos últimos censos? Que estudos são necessários fazer quando esta é uma das freguesias mais jovens do país e em que os jovens entre os 15 e os 18 anos são mais de 1000 e quando objetivamente não há capacidade na freguesia para dar resposta a estes jovens? Que estudos são necessários fazer quando estamos num concelho, que é o Concelho de Sesimbra, em que as duas escolas estão sobrelotadas? Ambas foram construídas, a Escola de Sampaio, para cerca de 30 turmas, tem mais de 40. A Escola Michel Jacometti, na Quinta do Conto, foi projetada para 27, vou terminar, Sr. Presidente, também tem mais de 40, em condições e em instalações que já estão degradadas, ou seja, estamos a falar de facto de uma necessidade que está inclusivamente identificada na Carta Educativa deste Conselho, que foi homologada pelo Ministério da Educação, que há posição da Assembleia da República para a construção desta escola, Sr. Ministro, que seria necessário, e é isto que queria-lhe aqui colocar muito diretamente, é avançar com os procedimentos para a construção desta escola, para não penalizar, porque é de facto para não penalizar os estudantes, porque estamos de facto a falar de condições, a necessidade de assegurar condições para a igualdade, para o sucesso escolar e
obrigado,
que este governo naturalmente que assegura também. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passaria agora a palavra para o fim desta primeira parte da terceira ronda ao Sr. Deputado António Costa e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos ao Sr. Ministro e à respectiva equipa, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu trago aqui umas perguntas que já, de certa forma, as tinha colocado em termos de perguntas diretas ao Governo e o Sr. Ministro, como sabe, este Parlamento tem a competência de fiscalizar o Governo e colocar questões é uma das metodologias que nós adotamos para tentar perceber o ponto de situação de algumas matérias. E nós colocámos um conjunto de perguntas que, curiosamente, o Sr. Ministro não cumpriu prazos, mas hoje, curiosamente, recebemos as respostas em catadupa. É curioso a sua vinda e, ao mesmo tempo, obter alguma resposta. Mas as respostas, genericamente, são chapa 5. Mas os prazos não foram cumpridos, Sr. Ministro. Um dos temas que eu coloco aqui tem a ver com a questão dos assistentes operacionais num conjunto de escolas do Distrito de Évora, agrupamento número 4, escolas como em Viana do Alentejo, um conjunto de escolas. E a pergunta 2 que eu coloco ao Sr. Ministro é se no início do novo ano letivo está garantido que as escolas vão ter os respectivos assistentes operacionais para poder funcionarem em pleno. E a questão é simples, porque, Sr. Ministro, para uma escola poder funcionar em pleno, necessita de pessoas. Se não tiver pessoas, não consegue funcionar. A segunda pergunta, o segundo tema que trago, tem a ver com investimentos em escolas no Distrito de Évora. É sistematicamente criticada a questão do mapeamento do outro governo, mas que eu me lembro do mapeamento, nomeadamente do Alentejo, e mais especificamente para o Distrito de Évora, o mapeamento estávamos a falar de fecho de rede. Fecho de rede, no caso do Distrito de Évora, estávamos a falar de da número 4, portanto, André de Gouveia, em Évora, estávamos a falar da Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo, estávamos a falar de uma escola em Portel, e estávamos a falar de um pavilhão gimnodesportivo em Alandroal, da escola do Alandroal, que hoje até, curiosamente, apresentámos aqui um projeto de resolução. Era o que se falava, Sr. Ministro, e o que é certa pergunta que se coloca, onde é que está, depois de tantos meses desta governação, onde é que está o tão complexo e difícil mapeamento que este Governo não nos apresenta? E mais do que isso, Sr. Ministro, para quando é que estão garantidas as execuções das obras? E mais, Sr. Ministro, se não sabe, estamos a falar de obras que chove lá dentro, que é o caso de Isidoro Sousa de Viana do Alentejo. Estamos a falar de escolas como André de Gouveia, em que a direção de escola já não sabe. Fizemos as outras, vocês esquecem-se. Vocês esquecem-se, é que nos anos da governação estamos a falar de fecho de rede. Fecho de rede são de pouca escola. Se não me interrompesse, era muito mais simpático para eu poder explanar o meu raciocínio na totalidade ao Sr. Ministro. Eu conheço as vossas dificuldades, estamos a falar de fecho de rede. Sr. Ministro, termino mesmo com uma pergunta final que tem a ver com a utilização do POPH. Pelos valores que nós temos, o POPH, o POCH agora, o POCH, Capital Humano, tem usado e abusado de verbas para os cursos profissionalizantes e também para o IFP. E a pergunta é se estão garantidos para 2018, 19 e 20 as verbas para que o POCH possa funcionar em pleno ao nível das matérias dos cursos profissionais e profissionalizantes. Muito obrigado.
Obrigado. Chegamos ao fim desta primeira ronda de questões. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro para dizer o que entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, relativamente às várias questões que foram elencando. O Sr. Deputado Álvaro Batista fala de investimento nas escolas. Só não há memória, Sr. Deputado, quem escolhe verdadeiramente ter memória seletiva. E o Sr. Deputado não tem claramente memória relativamente ao que aconteceu no passado. Relativamente ao Pedro e o Lobo, eu quero lhe dizer que nem eu sou o Pedro e não sou e nem vou induzir nas outras pessoas nenhum mal-entendido, nem nenhuma expectativa irreal, mas o Sr. Deputado certamente se esquece do apoio que deu a um governo que mais parecia um lobo, ou pelo menos à ideia que muitas das nossas populações têm dos lobos. Eu o que lhe queria pedir, Sr. Deputado, relativamente ao conjunto alargado de obras que nós estamos a tirar do papel do Portugal 2020 e do investimento direto do investimento e do orçamento do Ministério da Educação, que consultasse, por que não, uma publicação que acontece de forma reiterada e periódica no nosso país, que se chama o Diário da República, porque nós temos feito a publicação em Diário da República de muitas das portarias que permitem essas mesmas obras. E, graças a este governo, existe agora uma página que é o Diário da República Eletrónico, que não necessita, neste momento, que as pessoas tenham acesso ao Diário da República, por exemplo, com o famoso DR Tretas. O Sr. Deputado, se tiver a oportunidade, pode ir lá e ter conhecimento daquilo que estamos a fazer. Mas eu vou-lhe explicar, não vá depois não ter tempo ou esquecer-se também daquilo que me perguntou agora. Porque se é verdade que uns no passado não previram que fosse necessidade de haver obras, diminuindo fortemente o investimento no âmbito do Portugal 2020 quando comparado com o CREN, e eu não quero ter os procedimentos, por exemplo, que tem a Sra. Deputada Assunção Cristas no plenário, quando vimos aqui ao debate quinzenal. Mas se quiser, por curiosidade, este é um quadro que compara o investimento que estava para as escolas no CREN, que correu, como sabe, de 2007 a 2013, eram 2.200 milhões de euros para aquilo que os senhores inscreveram no Portugal 2020, que são aproximadamente 350 milhões de euros. É pouco? É. Ainda assim, nós estamos a executá-los. Queria dizer, Sr. Deputado, que, como bem se recorda, o investimento em escolas padeceu de 4 anos, e é mesmo isto, padeceu, porque foi uma verdadeira doença para o nosso edificado escolar. Por um lado, de abandono e, por outro lado, de inoperância. E isso levou a que hoje, porque é absolutamente impossível num curto espaço de tempo poder recuperar dessa inoperância, temos uma rede de escolas no que toca ao seu edificado, que é desequilibrado, com infraestruturas e respostas de mais qualidade e outras infraestruturas degradadas, e houve claramente uma redução no investimento e um verdadeiro desinvestimento entre 2011 e 2015. Lembram-se perfeitamente das dezenas, e quando digo dezenas, são muitas dezenas de empreitadas iniciadas que foram interrompidas ou abandonadas, isto é, e da interrupção de aproximadamente 15 escolas que já estavam em fase de contratação e, inclusivamente, escolas que estavam em fase de projeto. Por outro lado, não sendo suficiente, basicamente, dissipar todo o investimento na escola pública, o que fizeram foi também deixar inscrito num dos instrumentos que temos, que são os fundos comunitários, e deixar um montante que é claramente insuficiente para recorrer a tudo aquilo que temos que fazer. No entanto, e já o disse aqui, nós temos estabelecido com muitos dos nossos municípios uma parceria para que sejam donos das obras esses mesmos municípios e que possam, sim, isso, de forma corajosa e de forma responsável, se possam responsabilizar por 50% da contrapartida pública nacional. São inúmeros os municípios, inclusivamente os municípios que estão sob gestão camarária do PSD e de forma importante. Dizer também que nesses esforços estamos também a equacionar outros investimentos, todos aqueles que são necessários para dar resposta urgente com o investimento do Ministério da Educação. Queria dizer relativamente a isso, e porque a senhora deputada Paula Santos pergunta especificamente sobre três escolas do seu distrito, dizer que a Quinta do Conde necessita uma escola, necessita, e nós sabemos, não só por recomendação, e estamos a trabalhar para que isso seja possível. É uma obra que necessita uma partida financeira substancial e estamos a trabalhar para que se criem condições para isso. Não lhe vou dizer, senhora deputada, que isso vai acontecer nos próximos meses. Espero que aconteça, pelo menos a sua planificação e a sua inscrição ao longo desta legislatura seria absolutamente fundamental para aquela população. Relativamente às duas escolas que o governo apoiado pela direita deixou órfã completamente, dizer-lhe que uma delas, a João de Barros, que tive a oportunidade de visitar no Seixal, está adjudicada e está neste momento a aguardar o visto prévio do Tribunal de Contas. Relativamente à obra do Monte da Caparica, toda a burocracia que estava nas mãos neste momento do Ministério da Educação foi feito e está neste momento a tramitar no Ministério das Finanças para que também esta adjudicação seja feita e que se possa depois ir para o Tribunal de Contas e que as obras se possam iniciar, porque é absolutamente fundamental que estas obras se possam reiniciar nestas duas infraestruturas escolares do Distrito de Setúbal que realmente vivem em condições complexas. Relativamente ao ensino profissional, dizer aos senhores deputados que é absolutamente fundamental nós termos capacidade de dotar o nosso ensino profissional de condições. E queria lhes dizer que nós estamos a trabalhar de forma incansável para poder recuperar o que foi um verdadeiro abandono. É verdade que o senhor deputado nos diz porque é que nós gastamos tanto dinheiro do POCH, do antigo POPH, para o ensino profissional. Porque valorizamos o ensino profissional, porque os senhores inscreveram também itens relacionados com o ensino profissional nestas partidas no Programa Operacional de Capital Humano e por isso o estamos a utilizar. E é importante que o faço. Agora é importante também deixar aqui claro que tudo isto é resultado da falta de preparação deste quadro comunitário e da forma como a preparação técnica para o financiamento comunitário pudesse ser preparado, passo aqui o pleonasmo e a repetição, para que verdadeiramente este quadro comunitário pudesse acontecer. As escolas profissionais são parceiras deste governo, tanto as escolas profissionais como é óbvio que estão sob a alçada direta do Ministério da Educação no Serviço Nacional de Educação e também aquelas escolas privadas que prestam um serviço ao Ministério da Educação e a toda a sociedade portuguesa. Temos articulado com a Associação Nacional de Escolas Profissionais e nomeadamente com o Sr. Presidente José Luís Preza para que de forma clara, de forma rigorosa e de forma urgente, dar resposta a todas as escolas que têm verdadeiras necessidades. E quando digo isto, digo as escolas profissionais, não só nos cursos de dupla certificação que ministram, mas também nos cursos CEF, que em muitas destas escolas acabam por ter no seu portfólio de qualificações. Dizer algo claro também aqui, temos trabalhado com o Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas, com o Sr. Secretário de Estado de Desenvolvimento e Coesão, para que o Programa Operacional Temático do qual sou responsável, o POCH, possa ter as melhores relações e para que tudo possa ter a celeridade que é devida no que toca à ADC, que é a autoridade que fornece estes formulários para que tudo aconteça e para que os beneficiários últimos, neste caso as escolas profissionais, possam submeter aquilo que têm direito. Dizer-vos então que, com todos os inconvenientes que têm, as soluções de urgência relativamente ao financiamento, preparámos-nos no início, quando foi possível pagar uma partida substancial de 45% e não de 15%, como acontece em todos os itens dos POs regionais e dos POs temáticos. E isso tem permitido às escolas não uma sobrevivência agónica, mas viverem, e estamos agora a trabalhar para que elas possam pagar aos seus funcionários, aos seus docentes, aos seus assistentes operacionais e para que esse financiamento possa chegar também aos alunos quando é devido. E agora ia passar a palavra aos senhores secretários de Estado, se me permite, Sr. Presidente.
Senhor Secretário de Estado João Costa.
Muito obrigado. Só responder aqui a duas questões muito específicas que foram colocadas pelo Sr. Deputado Luís Monteiro, relativamente ao acesso à forma de cálculo da média para prosseguimento de estudos dos alunos, não só do ensino artístico, mas também do ensino profissional. Portanto, isso está a ser, temos a solução trabalhada, ela inscreve-se na alteração ao Decreto-Lei 139, que é também onde se inscrevem algumas das questões que temos vindo a falar sobre autonomia e flexibilização, portanto entrará em conjunto com todas essas medidas, mas essencialmente a proposta em linha com a recomendação da Assembleia da República e com o que é da mais elementar justiça é ter condições iguais no cálculo da média final entre os cursos científico-humanísticos, os profissionais e o artístico especializado, ou seja, que as provas de avaliação externa ponderem exatamente da mesma forma e não de uma forma discriminatória. Relativamente à questão da senhora deputada Laura Magalhães, eu vou eventualmente tornar mais claro, posso não ter sido claro há pouco. Portanto, de facto, este trabalho de harmonia com outros instrumentos normativos foi o que tem vindo a suscitar este atraso. O trabalho está praticamente concluído. A nossa ideia é muito brevemente, portanto, a falar das próximas semanas, pô-lo no processo de consulta pública e também vir aqui ao grupo de trabalho da Comissão para também colher as vossas posições sobre a proposta. Também algum atraso, é importante que se diga, algum atraso resulta também de um processo que o grupo de trabalho empreendeu, de uma muito, muito ampla auscultação de todos os agentes envolvidos nesta área da educação inclusiva. Não foi um trabalho absolutamente louvável que aquele grupo desenvolveu, sobretudo de construção de uma proposta em cima de uma participação muito ampla. Mas ainda assim entendemos, porque é uma matéria delicada e que requer amplos consensos, que o processo beneficiará ainda de um mês de consulta pública para a auscultação de todos os que, por alguma razão, não foram ouvidos aqui.
Eu passaria agora a palavra à senhora Secretária de Estado, Alexandra Leitão.
Muito obrigada.
Tem 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Duas outras notas relativamente a um aspecto que ainda não tinha sido equivocado e que me permite referir relativamente a uma intervenção da senhora deputada Maria Augusta Santos. Relativamente aos concursos que estão a decorrer, e já que falamos de preparação do próximo ano letivo também, este ano é um ano em que há concurso extraordinário, concurso interno, concurso externo, e eu também queria aqui focar a circunstância de estabilidade nas escolas, também contribuir para a estabilidade nas escolas, a retirada de professores de quadros de zona pedagógica vinculantes a quadros de agrupamento e quadros de escola. E é isso que nós neste concurso interno temos a perspectiva de movimentar um grande número de professores que ficarão dessa forma vinculados a um quadro de um agrupamento, dando-lhes estabilidade à vida deles, mas também estabilidade àquele corpo docente. E isso é algo que nos últimos 6, 7, 8, uma década, nunca houve grande movimentação neste concurso interno, por uma razão muito simples: havia um número absolutamente avassalador de vagas negativas que este ano nós conseguimos corrigir. Queria ainda dizer uma nota relativamente ao mapeamento do Alentejo, que creio que foi referido pelo Sr. Deputado António Costa e Silva, para dizer que não é verdade que tivesse sido deixado em pacto o mapeamento do Alentejo. Como o Sr. Deputado sabe, não havia pactos nas CIMs para que se pudesse efetivar os valores constantes do... Não eram passíveis de execução, pela razão que esse mapeamento não existia, no sentido em que ele não foi levado aos pactos das CIMs e, portanto, não ficou em condições de ser operacionalizado. Vai ser agora operacionalizado. Na altura não estava, sabe, obviamente não havia mapeamento no Alentejo, pela simples razão que não havia pactos no Alentejo, como obviamente o Sr. Deputado sabe bem. Muito obrigado.
Obrigado. Não, Sr. Ministro. Sim. Com certeza.
Para terminar, e relativamente a esta questão e relativamente às perguntas, eu sei que o Sr. Deputado Costa e Silva, e é preciso e importante ter algum pudor relativamente a algumas questões, Sr. Deputado. O Sr. Deputado teve responsabilidades diretas no passado recente na gestão dos fundos comunitários e na não existência de mapeamento no Alentejo. O Sr. Deputado sabe o que se podia ter feito e o que não foi feito. E o Sr. Deputado devia ter tido, nas suas funções anteriores, resolvido estes problemas que agora elencou. O Sr. Deputado deputado tem feito este número de forma reiterada em várias áreas de governação. Fê-lo nas infraestruturas, fê-lo na agricultura. E vem aqui à educação fazer exatamente o mesmo número. Não, Sr. Deputado. Quando se tem responsabilidade nas áreas específicas, na altura, sim, havia POPH, deve-se trabalhar para que os territórios que agora representa possam ser beneficiados. E é isso que estamos a fazer. Temos trabalhado com a CCDR Alentejo, temos trabalhado com o Ministério do Planeamento e Infraestruturas para que verdadeiramente, aquilo que o Sr. Deputado, quando tinha responsabilidades anteriores, não fez e deixou absolutamente no vazio. E é preciso também que todas as pessoas que votaram também em si no Alentejo saibam aquilo que não fez e que podia ter feito, Sr. Deputado. Obrigado.
Muito bem, chegámos ao fim desta primeira parte da terceira ronda. Eu agora passava a palavra ao Sr. Deputado André Pinotes Batista para uma intervenção. Recordava que são períodos de 2 minutos.
Estou recordado, tentarei cumprir. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, esta audição realiza-se numa altura em que um Portugal melhor celebra a acumulação de resultados notáveis da ação do atual Governo. Destacamos, apenas por ser a mais recente, o crescimento de 2,8% do PIB, que, parecendo não ter nada a ver com a discussão que hoje aqui fazemos, leva-nos todavia a uma reflexão sobre, apesar da boa satisfação que temos com esta matéria, não ser demais recordar que é na educação que a sustentabilidade da prosperidade do nosso país encontrará lastro. E, portanto, nesta perspectiva e ao fim de várias horas de diálogo e prestação de contas em sede parlamentar, confirmamos que existem, de facto, razões para celebrar na educação. Existem razões para celebrar quando temos um governo que elege a comunidade escolar como parceira e não como adversária. Existem razões para celebrar na educação quando vemos que as situações caóticas que herdamos vão paulatinamente sendo resolvidas com passo firme e numa lógica de resolução de problemas. Mas, acima de tudo, existem razões para celebrar na educação por contarmos com um elenco que projeta a sua ação muito para além do curto prazo, facto que é cabalmente exemplificado, por exemplo, no trabalho a ser desenvolvido na flexibilidade curricular e de autonomia. Sr. Presidente, como o Sr. Ministro já teve a oportunidade de reiterar, os assistentes operacionais desempenham um papel fundamental no bom funcionamento dos estabelecimentos de ensino e, neste pressuposto, o atual Governo tomou já várias diligências, das quais destacamos pela sua importância os procedimentos concursais para a colocação de 300 assistentes operacionais. Mas cabe-nos questionar, para melhor esclarecimento de quem nos vê, em que fase se encontra o processo e o que é que materialmente já está concretizado. Para dissipar também algumas dúvidas e populismos que sempre vão rodeando as boas iniciativas do nosso Governo. Por outro lado, tal como decorre do Orçamento de Estado, e porque a legislação em vigor ainda firma em critérios que não respondem às necessidades atuais, naquilo que se refere às portarias de que definem os rácios para os assistentes operacionais, gostaríamos de questionar também quais são as alterações legislativas que estão em marcha e que outras informações pode partilhar connosco. Mas permita-me, Sr. Ministro, também que lhe diga, enquanto deputado eleito pelo Distrito de Setúbal, que muito me satisfaz que os cidadãos de Setúbal sintam a diferença daquilo que é um governo que dá respostas concretas e que não se deixa fechar em ilusões, não vende mentiras e diz a verdade aos cidadãos, e o anterior, que deixava na gaveta, no fundo da Cova das Marianas, a solução dos problemas que nós tínhamos no Distrito de Setúbal. Hoje sentimos esta diferença, sentem os parlamentares do Partido Socialista, mas acima de tudo, obrigado, sentem as autarquias e sentem os cidadãos.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Não posso deixar de demonstrar uma satisfação pelo facto do Distrito de Setúbal e das escolas do Distrito de Setúbal estarem no centro desta ronda. Não, é sinal de que alguma coisa está a mexer e que há uma atenção dedicada a estas escolas. Eu também queria referir com particular preocupação, mas o Sr. Ministro já respondeu o problema dos contentores e dos alunos que têm aulas em contentores no Monte da Caparica. Estando essas questões respondidas, porque já foram colocadas por outros deputados, eu queria colocar ao Sr. Ministro uma questão que tem a ver, ou que está relacionada com, de alguma forma, com a greve que tivemos recentemente dos trabalhadores das cantinas de serviços que estão concessionados a privados. E pergunto pelo seguinte: as notícias que nós temos tido destas concessões não são nada boas, e não são nada boas em relação à quantidade e qualidade da comida que é servida, e temos tido notícias de quantidades absolutamente insuficientes, temos notícias notícias de escolas, e visitei uma em Leiria, em que são os professores que têm que andar a servir de inspectores da qualidade da comida, porque a concessionária tenta fazer tudo o que pode para cortar nos custos, e temos notícias da mais absurda precariedade dos trabalhadores que fazem, e das trabalhadoras em particular, que fazem esta comida e que servem a comida com todo o esforço aos alunos, muitas vezes até trazendo produtos de casa, porque aqueles que as empresas fornecem não são suficientes ou não são de qualidade suficiente. O Bloco de Esquerda propôs, e até foi aceito, que houvesse um processo de auditoria às cantinas escolares. Gostava de saber como é que está, qual é o andamento desse processo, mas eu receio que isto não seja suficiente. E aquilo que eu gostaria de saber é se nós podemos ou não começar a considerar recuperar para as escolas e para os funcionários das escolas e as cozinheiras das escolas, que as escolas já tiveram e que gostariam de continuar a ter, as cantinas escolares, porque nessa altura a qualidade era manifestamente superior e a satisfação das escolas também era manifestamente superior, e portanto nós não vemos vantagem nesta concessão a privados das cantinas escolares. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Margarida Mano.
Muito obrigada, cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento os Srs. Secretários de Estado e os colegas, e peço desculpa de não estar a vir fazer uma pergunta, entrar e sair, enfim, não é relevante, mas naturalmente que gostaria de ter acompanhado a audição regimental, coisa que não pude fazer por sobreposição de outra audição que ainda está em curso. Eu queria aproveitar esta oportunidade para sensibilizar o Sr. Ministro e de alguma forma tentar obter um compromisso no sentido em que o Parlamento está, relativamente ao Ministério da Educação, sem qualquer informação relativamente à execução orçamental por ações, quer 2015, quer 2016. Isto é, a apresentação do orçamento por ações, dotações iniciais na altura da aprovação do orçamento, mas a partir daí não houve, relativamente a 2015, portanto em 2016, nem houve até ao momento a apresentação da execução. Esta é uma prática que havia normalmente, usualmente dois relatórios, um relatório de dotação inicial e um relatório de execução. Existe o IGF, que é basicamente um instituto que tem exatamente a responsabilidade da gestão eficiente dos recursos e do acompanhamento, entre outras responsabilidades, e convenhamos, e eu penso que temos de estar todos de acordo, que em termos de transparência não é, que é devido à utilização dos recursos públicos, não é adequado esta, digamos, ausência de prestação de contas, que eu... Nesse sentido, nós, que não tem a ver com o Parlamento, mas tem a ver também com os cidadãos, e neste sentido foi feito um requerimento em março, precisamente a pedir-se o envio dos orçamentos por ações do Programa 14 e 15, 2015 e 2016. Há outros requerimentos que não foram respondidos, mas relativamente a este em concreto, eu queria aproveitar a audição para sensibilizar o Sr. Ministro e para, de alguma forma, lhe pedir um compromisso no sentido de que chegue ao Parlamento o documento de execução por ações de 2015 e 2016. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, as opções políticas e as consequentes decisões na área da educação têm em vista o bem comum. Não são direcionadas em benefício de uma franja de abrangidos, nem quando, da sua aplicação, devem ocasionar prejuízos ou pôr em causa as normais práticas de concorrência. E assim sendo, o CDS-PP entende que deve levantar algumas questões sobre uma situação que suscita preocupação e que está ligada a fragilidades que a aplicação das orientações respeitantes aos procedimentos a adotar quanto à aquisição dos manuais evidencia. Estamos a falar dos procedimentos que têm em vista assegurar a sua gratuitidade. Foi-nos reportado que, em vários pontos do país, a forma de aplicação tem gerado desigualdades e constrangimentos vários que importará ponderar. A nota informativa da DGEST prevê explicitamente que, sem prejuízo de outras estratégias, considerando as especificidades da economia local, se pode recorrer a uma aquisição de bens através de ajuste direto, nas suas variantes, ou da adjudicação por ajuste direto, caso em que caberá aos encarregados de educação, na posse de uma requisição passada pela escola ou pelo agrupamento, levantar os manuais. Não cabe aqui esmiuçar os pormenores de cada procedimento, mas sucede que os procedimentos adotados têm determinado a exclusão das livrarias locais. Com efeito, quando ocorre terem que competir diretamente com as editoras, que conseguem esmagar os preços e as margens, vêem-se na prática e na impossibilitadas de concorrer ao fornecimento. Ora, está prevista a possibilidade de um encarregado de educação efetuar o levantamento do manual no fornecedor local à sua escolha e a adjudicação por justo direto ao estabelecimento ou estabelecimentos comerciais. Assim sendo, porque é que a tutela se limita a reproduzir na nota informativa o que diz o Código dos Contratos Públicos? Não seria de determinar especificamente, no caso dos manuais escolares, a entrega aos pais ou encarregados de educação da requisição para levantamento dos livros, sendo a fatura correspondente passada em nome da respectiva escola e à mesma remetida para pagamento, tal como de resto está previsto? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, os meus cumprimentos novamente. Sr. Ministro, eu quando ouço o Sr. Ministro falar, com todo o respeito e consideração e toda a bonomia, sinceramente, às vezes fico com a ideia que o Sr. Ministro é um verdadeiro conservador. O Sr. Ministro só consegue falar do passado. Nós perguntamos-lhe qual é a sua ação, o Sr. Ministro fala da Troika. Nós perguntamos o que é que quer fazer do futuro, o Sr. Ministro fala da Troika. Sr. Ministro, sinceramente, a Troika foi deixada a este país pelo Partido Socialista. Nós conseguimos livrar Portugal da mesma e, portanto, nós pedíamos ao Sr. Ministro, sinceramente, e contuando no mesmo tom, que visse na RTP Memória aquele programa onde a personagem principal vai repetindo frequentemente: eu é que sou o Presidente da Junta. E que o Sr. Ministro, antes de vir para aqui, dissesse para si próprio 10 vezes: eu é que sou o Ministro da Educação. E quando cá chegasse, tivesse a capacidade de falar da ação do seu governo e dos planos para o futuro do seu governo, para que as pessoas lá fora, os partidos da oposição e o Parlamento possam ter coisas concretas para aferir relativamente à sua ação. Sr. Ministro, fica claro nesta audiência que a sua paixão pela escola pública está a passar claramente tempos muito difíceis. Eu diria mais que está até, sinceramente, à beira do divórcio. Porque o Sr. Ministro claramente não consegue arranjar verbas para a escola pública. Sr. Ministro, a austeridade na escola pública claramente aumentou. Nunca se investiu tão pouco na escola pública. O Sr. Ministro, quando eu lhe fiz perguntas concretas, não foi capaz de dizer nada de concreto, falou do passado e da Troika. Sr. Ministro, diz o Ministério das Finanças que ficaram a ser necessários 3.357 auxiliares nas escolas e o Sr. Ministro não nega, não pode negar, está escrito, está no relatório das 35 horas, isso veio cá dizer que entraram 300, menos 10%. Sr. Ministro, o que na prática está a dizer às pessoas, a todos os alunos lá fora, é que a insegurança nas escolas vai continuar a existir falta de auxiliares nas cantinas, nas bibliotecas, nos pavilhões e monodesportivos, os problemas vão continuar a faltar auxiliares na escola pública. Depois, a precariedade aumentou? Não aumentou. A Direção-Geral da Administração e do Emprego Público publicou hoje números a dizer que no Ministério da Educação há mais 5.016 contratados a termo. E quando o Sr. Ministro, diz que melhorou a contratação dos professores, o que eu lhe digo, Sr. Ministro, é que está a dizer mal de si próprio, porque este aumento foi entre março do ano passado e março deste ano. E em março do ano passado o Sr. Ministro já era ministro há vários meses e já se vangloriava de ter conseguido fazer uma abertura do ano letivo. Termino já, Sr. Presidente. Com todas as condições que não existiam a horas. Sr. Ministro, depois os pagamentos são feitos a tempo às escolas? Não são. Houve atrasos e continua a haver nos pagamentos do desporto escolar, houve atrasos e continua a haver dos cursos profissionais e o Sr. Ministro até conseguiu fazer uma coisa que é a reinvenção da palavra cativações, que na prática significaram cortes para as escolas, cortes permanentes e não permanentes, que se mantêm, e aquilo que nós queremos dizer ao Sr. Ministro é que o Sr. Ministro, quando faz cativações, está a cortar no futuro do país, está a cortar no futuro dos nossos jovens. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, antes desta audição já tivemos a oportunidade de discutir um projeto de resolução do PCP relacionado com a escola Diogo Lopes de Sequeira, no Landrual. O Sr. Deputado António Costa da Silva não tinha tido a oportunidade de fazer uma meia-culpa relativamente às responsabilidades que tem na falta de mapeamento para investimento nas escolas no Distrito de Évora. Acabou por fazê-lo agora durante a audição. A nós não nos interessa tanto que isto se transforme no purgatório do PSD para vir aqui espiar a culpa dos pecados que cometeu enquanto esteve no Governo. Interessávamos mais saber como é que se vai resolveu o problema. Sabemos que a DGEST já esteve na semana passada nas instalações da escola a fazer uma avaliação da situação que lá existe. Gostávamos de ficar a saber mais em concreto qual é a perspectiva de se poder, de uma vez por todas, concluir as obras naquela escola, que há 8 anos que deviam ter sido concluídas e por vicissitudes ainda não foram. Gostávamos de saber qual é efetivamente a perspectiva de futuro relativamente a isto. Queria colocar-lhe ainda 2 outras questões, procurando sintetizar ao máximo. Uma primeira tem que ver com o problema da carência dos assentos operacionais nas escolas, em concreto no agrupamento de escolas de Montemor-o-Novo. Houve no início do ano uma situação que foi, de resto, até noticiada, uma situação com alguma gravidade do ponto de vista da segurança e da escola e das crianças que frequentam as escolas, naquele agrupamento de escolas. Há problemas com falta de assistentes operacionais, com uma falta que se tornou ainda mais notada com o fim das equipas de limpeza e, portanto, com carências ainda mais acentuadas. E são identificados problemas com o rácio e da desadequação do rácio dos assistentes operacionais em relação às necessidades de segurança, de higiene e limpeza das escolas e do acompanhamento e da vigilância das crianças, com problemas de desconsideração do próprio espaço das escola e da sua organização perante o cumprimento do rácio, com situações de crianças com deficiência ou necessidades educativas especiais, que obviamente não podem ser atendidas se o rácio for o critério, e portanto com insuficiências que se verificam também em função da existência de crianças com deficiência, nomeadamente crianças com deficiências profundas, que de resto na unidade de multideficiência estão identificadas, e portanto há naturalmente uma preocupação relativamente ao próximo ano letivo e à preparação do próximo ano letivo no quadro de incerteza. A última questão, ainda mais sinteticamente, tem que ver com o POCH, com a questão que já aqui foi identificada relativamente ao ensino profissional. Nós continuamos a ter a perspectiva de que essa é uma opção desadequada. Para lá dos problemas da burocracia que isso implica, continua a haver o problema da falta de cobertura para determinadas despesas, de atrasos e desadequação dos calendários, e estou a crer que os atrasos não têm que ver com o facto de se tratar de escolas no Alentejo, mas o exemplo da Escola Profissional do Ofício das Artes em Montemor-o-Novo é um exemplo flagrante da desadequação do financiamento das escolas por via do POCH e, sobretudo, confrontar com estes problemas burocráticos e dos calendários de pagamento que não se adequam com as necessidades das escolas. Gostava de saber também, não só em concreto em relação a esta questão do Ofício das Artes em Montemor-o-Novo, mas em relação a esta apreciação mais global, qual é a avaliação que o Ministério faz?
Muito obrigado, Sr. Deputado. E a última intervenção nesta segunda parte desta terceira ronda é o Sr. Deputado Porfírio Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado. Basicamente, e uma vez que já levamos algum tempo de audição, eu só vou insistir em algumas questões que foram colocadas pelos meus colegas de bancada e que não terão sido completamente respondidas. Mas antes, e embora eu goste de evitar trazer assuntos de política geral para esta comissão, eu gostava de dizer o seguinte. Um sinal de quando a capacidade argumentativa de alguns setores se esgota é quando se fala na Troika e na bancarrota a despropósito. E a despropósito é um partido que disse, o memorando de entendimento tem a marca do PSD, não sei se lembra o Dr. Eduardo Catroga a dizer isso com grande orgulho na televisão, o memorando de entendimento tem uma marca forte do PSD e nós melhorámos o memorando de entendimento. E agora vem... Diga lá, Sra. Deputada, que eu espero. Diga lá.
Eu agradecia. Diga lá.
Já disse, então, eu vou continuar. Agora já não se lembram disso. O senhor, agora deputado, então Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, disse claramente, nós não temos dificuldade nenhuma em cumprir o memorando de entendimento, porque ele corresponde basicamente ao programa, ao nosso programa, ao programa deles, dizia o programa do PSD. E, portanto, eu penso que vale a pena evitarmos um certo tipo de malabarismos verbais que ficam mal a quem tem responsabilidades ou teve responsabilidades na gestão do país. É a mesma coisa que um senhor deputado com responsabilidades recentes na gestão dos fundos, agora fazer de conta que não tem responsabilidade nisso. Sim, Sr. Presidente, eu estou com atenção, também tive com atenção à tolerância que deu aos meus colegas anteriormente. E também nos surpreende um pouco aquela ideia de que o edificado estava ótimo e agora, de repente, em miúdia de meses, o problema do edificado apareceu agora. São concepções de engenharia um pouco estranhas, porque quem conhece como as coisas realmente se passam sabe que não é assim. Mas Eu queria referir duas questões que foram anteriormente mencionadas, mas que penso que mereceriam uma maior especificidade. A Sra. Deputada Odete João, na nossa intervenção inicial, perguntou sobre a iniciativa Competências Digitais e sobre a forma como a questão das competências digitais se relaciona com as questões curriculares, realmente no programa, no projeto de Autonomia e Flexibilidade. Penso que valeria a pena, é importante para o país, penso que valeria a pena aprofundar um bocadinho mais. Uma outra questão, que é uma questão que vem de uma pergunta que eu já fiz já há vários meses nesta comissão e que teve na altura uma resposta que me agradou, mas que estamos em altura de voltar a insistir nessa matéria. Eu penso que realmente, e volto a dizer, é importante que a economia local e os livreiros locais não sejam prejudicados por essa iniciativa importante que é a gratuidade dos manuais. Estamos completamente de acordo com essa medida politicamente e penso que é possível que o comportamento dos agrupamentos e das escolas não ponha em incompatibilidade a economia local com esse programa.
Obrigado, Sr. Deputado.
Assunto que já falámos já há alguns meses e gostava que voltasse a ser mencionado outra vez nesta altura, porque é uma boa altura para lembrar essa questão a nível das diferentes agrupamentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos os senhores deputados que fizeram questões nesta última ronda desta audição parlamentar. E eu queria começar pela questão que colocou a Sra. Deputada Margarida Mano. Agradeço-lhe a questão, tomarei nota, boa nota, e tentaremos dar resposta atempadamente. Mas, pelo que entendi, não é o orçamento por ações. O que a Sra. Deputada tinha requerido era sobre a execução orçamental das infraestruturas escolares, especificamente. Se assim não era, agradecia-lhe que me desse nota do número da pergunta e, com todo o gosto, procederemos a essa resposta. Relativamente às questões dos manuais escolares, a Sra. Deputada falará destas questões em concreto, mas realmente sobre a redução do número de alunos por turma, questão tão acarinhada por tantos, a questão dos manuais escolares, questão esta tão acarinhada por tantos, e realmente estas duas questões em concreto têm uma parte da população que são verdadeiramente militares, militantes relativamente a esta questão, temos simpatizantes e vê-se que temos uma franja da população que são verdadeiros antipatizantes relativamente à redução do número de alunos por turma e dos manuais escolares. Estas são duas medidas que este governo acarinha e do qual somos verdadeiramente militantes e tudo faremos para que elas cheguem às nossas comunidades educativas e que reforcem este trabalho que estamos a fazer pela equidade. Obviamente que há aqui uma pergunta do Sr. Deputado Alves Batista e vem novamente com a palavra austeridade e com o peso da palavra austeridade. Já me tinham chamado de tudo, Sr. Deputado. De radical jacobino, não sei se está recordado, a conservador neste momento. Já me disseram tudo nesta comissão e eu queria que me esclarecesse. Eu tenho que lhe dizer que de radical na altura e jacobino, agora chego a esta condição de verdadeiro conservador. Eu hoje à noite olharei para o espelho, direi que claramente eu sou o Ministro da Educação, não tenho nenhum problema em responder sobre tudo o que faço, sobre verdadeiramente tudo o que faço com o Ministro da Educação. Se o Senhor Deputado quiser escutar, é só ouvir, se quiser ver, é só olhar tudo aquilo que temos feito. Mas queria lhe dizer alguma coisa que talvez seja útil, não só para o Senhor Deputado, mas para toda a sua bancada parlamentar. Muito provavelmente na próxima reunião que tenham de todo o grupo parlamentar, podem também olhar para o espelho e podem dizer em uníssono, já não somos o Presidente da Junta. E muito provavelmente aí cairão que o Governo mudou, já vão lá 18 meses, é verdade, ano e meio, e verdadeiramente agora são outros que são os Presidentes da Junta e são outros que fazem executar aquilo que nós temos no nosso programa de Governo, que foi aqui, nesta Câmara, e é por isso que nós vimos aqui com toda a alegria, com toda a disponibilidade, prestar contas ao Parlamento. Dizer-lhe claramente que é importante prestar contas ao Parlamento e é importante também que o Parlamento veja e ouça com atenção a ação de cada um de nós. De forma muito breve, a Sra. Deputada terá a oportunidade de falar sobre esta questão Secretário de Estado, peço desculpa. Sobre a escola da Escola Básica Diogo Lopes Sequeira do Alandroal, é verdade que existe um problema com essa escola. A senhora deputada tem esse assunto em mãos. Outra. Peço desculpa, é o cansaço também da. Senhora Secretária de Estado, juntamente com o auxílio de todos os deputados, tem trabalhado nesta questão e teve a oportunidade já de reunir com o Sr. Presidente da Câmara e também dará conta dessa questão em concreto. Relativamente à escola, ofícios e as artes, eu sei que recebeu os 45%, eu farei chegar ao Sr. Deputado informação atualizada sobre essa escola, porque não a tenho agora aqui neste momento, mas é importante que possamos dar. Relativamente à última questão do Sr. Deputado Porfírio Silva e relativamente às importantes competências digitais, algo que nós identificamos como absolutamente fundamental, dizer-lhes que estas competências digitais não são só importantes para a nossa economia, são importantes também para as necessidades individuais de cada um dos nossos alunos e, obviamente, para que a literacia digital de cada um dos nossos alunos, mas da sociedade portuguesa, cresça. Nesse trabalho, estamos a atacar o problema em várias vertentes, nomeadamente através das muitas literacias que tentamos alavancar e fizemos-lo há pouco e estamos a trabalhar em coordenação com a tutela das autarquias locais e cidadania, também com a tutela do ensino superior e da investigação e com a tutela da cultura para que o nosso Plano Nacional de Leitura tenha também as competências digitais uma das vertentes importantes. Dizer-lhe que há um grande desafio para que estas competências dos portugueses acompanhem esta evolução digital. Eu temo que estaremos sempre atrasados, é impossível competir em termos de qualificações com a evolução digital aqui neste momento, mas não podemos perder tempo, temos que alavancar para que estejamos o mais próximo possível dessa verdadeira evolução e para que isso possa acontecer. Como sabe, o Sr. Deputado foi lançado há pouco o programa de literacia digital e de competências digitais, o Encode, que tem uma área relacionada com a formação, uma área relacionada com a importante inclusão, porque não ter competências digitais básicas implica estar excluído da nossa sociedade, relacionado com a investigação, com a modernização administrativa da nossa administração e uma parte importante, um eixo 2 relacionado com a educação, que propõe-se de forma muito clara poder assegurar a educação das camadas mais jovens da nossa população através da promoção da inovação pedagógica, do desenvolvimento de recursos educativos digitais, que são a base também de muita desta revolução pedagógica que existe, mas também a formação de professores, desde a educação pré-escolar até o ensino superior, e depois a promoção e divulgação, como já acontece em tantos sítios do país, do código, da robótica e desta literacia digital. Temos metas claras e estamos a trabalhar também para que os recursos educativos digitais possam acompanhar esta verdadeira ou esta verdadeira mudança na forma como vemos as competências digitais, algo que foi inclusivamente estigmatizado pelo anterior governo, que sempre olhou com um distanciamento relativamente à importância da literacia digital e das competências digitais, tanto nos currículos como fora deles. Obrigado.
Senhora Secretária de Estado, Alexandra Leitão.
Muito obrigada. Bom, então eu vou tentar, começando pelos assistentes operacionais, se me permitem, porque foi perguntado em vários momentos. Eu queria só referir que nós estamos a rever neste momento a portaria do Rácio, no sentido de, majorar os alunos com necessidades educativas especiais, dois, ter em conta espaços físicos das escolas e também reduzir o número de assistentes operacionais por aluno, portanto, por X alunos e reduzir esse valor. Isto está já numa fase muito avançada e estará em vigor, vamos dizer assim, para o próximo ano letivo. Portanto, implicará naturalmente a contratação de assistentes operacionais. O número ainda não está definitivamente apurado, porque é preciso perceber o que é que o rácio implica em cada uma dos agrupamentos de escola e só depois desse apuramento feito é que estaremos em condições de saber exatamente o número. Quanto às questões de obras, e na qual vou incluir concretamente a questão do Alandroal, queria dizer o seguinte: nós, neste momento, em termos do parque escolar, estamos a fazer intervenções em três frentes, permitam-me a expressão. Uma tem a ver, de facto, com a operacionalização dos fundos comunitários, que já foi abundantemente referida. Outra tem a ver com a cooperação técnica e financeira com as autarquias. E ainda agora, no dia 11 de maio, saiu um despacho de cooperação técnica com a de cooperação financeira com autarquias, e em que aquele valor... E, não é, e esta cooperação financeira não é as autarquias porem dinheiro, é, são verbas que o Ministério da Educação passa para as autarquias, custeando integralmente a obra, e em que a autarquia faz, atua como dono da obra, mas aí, e repito, ainda agora saiu o último dia 11 de maio. E depois temos uma terceira frente, chamemos-lhe assim, e que é as obras em administração direta, que são por duas vias, ou da Parque Escolar ou da DGEST. Eu não tenho nenhum problema em assumir aqui que esta terceira via tem um montante de investimento que é o que é, e que nós estamos, mas que estamos a fazer coisas importantes com esse montante de investimento. E só para dar o exemplo do Alentejo, porque foi aqui referido, não por outra razão, foi porque foi o único que me foi aqui perguntado, nós temos 4 obras previstas, enfim, de algum impacto, não são obras grandes, mas previstas de administração direta da DGEST, concretamente em Cuba, Barrancos, Serpa e Vendas Novas. Quanto ao Alandroal, o Alandroal, portanto, tem a ver com o pavilhão gimnodesportivo do Agrupamento de Escolas Diogo Lopes de Queira, que teve, foi objeto de uma intervenção iniciada em 2007, custeada em 90% pelo Ministério e em 10% pela autarquia. O empreiteiro abandonou em 2009, depois houve uma resolução do contrato salvo erro em 2012, e deixou por fazer o pavilhão gimnodesportivo, e também depois deixou ali uma série de entulho e, enfim, outros aspectos que até na prática acabam por ser mais complicados. Eu reuni, acho que há 2 semanas, não posso precisar, 2 semanas, sei que a visita da DGEST ocorreu no dia 11 de maio também, reuni com a senhora Presidente da Câmara e com o Diretor do Agrupamento. A DGEST foi lá, salvo erro, 5 dias depois, e estamos neste momento a verificar se de facto tem que seguir a opção da construção do pavilhão novo, ou se há, e é uma obra cara igualmente, porque o pavilhão atual está muito degradado, ou se há a possibilidade de, com obras robustas, aproveitar o espaço, portanto, aproveitar o pavilhão que existe. Isto porque, curiosamente, o espaço onde está o pavilhão que existe, até em termos de zona física do mapa da escola, é melhor do que aquele onde seria construído o outro. Portanto, se nós pudermos aproveitar alguma coisa do pavilhão que já lá está, pronto, a DGEST neste momento já fez um levantamento, são obras vultuosas, porque o pavilhão está, de facto, em muito mau estado, tem problemas de piso, de coberturas, de balneários, etc. Mas o que posso dizer é que está a ser feito isto. Portanto, foi visitada pela DGEST, estão a fazer o primeiro levantamento, depois enfim, o projeto de arquitetura, e neste momento vai de facto a obra avançar, isso está definido. Depois, relativamente a uma questão colocada pela senhora deputada Joana Mortágua, relativamente às cantinas. Naturalmente que nas cantinas que estão concessionadas, a senhora deputada sabe isto, a relação laboral é uma relação privada, não entre o Estado e os trabalhadores, mas entre o concessionário e os trabalhadores. Mas isso não quer dizer que o Estado, e concretamente aqui o Ministério da Educação, se desinteresse completamente do que é que se passa com esses trabalhadores. E eu quero dizer aqui uma coisa. Acaba no fim deste ano letivo, portanto dentro em breve, o contrato, salvo erro, quadrienal das cantinas que está em vigor. Temos em curso o procedimento pré-contratual para a adjudicação de mais 4 anos. E nesse procedimento fizemos um caderno de encargos em que as condições laborais das pessoas que os concessionários têm que empregam são tidas em conta. Por exemplo, têm que receber os 12 meses do ano, ou os 14, e não como se fazia até agora, em julho eram despedidas e em setembro eram contratadas outra vez. Portanto, o que nós podemos fazer é, no contrato de concessão, assegurar que há aspectos da relação laboral que são assegurados. Depois, naturalmente, aspectos que têm a ver com o cumprimento, com segurança social, etc., terão que ser os privados. Mas isto foi o que já fizemos, e isso neste momento já é um fator de avaliação da proposta no concurso que nós estamos agora e que entrará em vigor para os próximos 4 anos, a partir do próximo ano letivo. A manuais, acho que é o que me falta. Quanto aos manuais, a circular que nós fizemos chegar às escolas para a aquisição gratuita dos manuais o ano passado dizia o seguinte: as escolas e agrupamentos de escolas estão em condições de, conhecendo o mercado local, promover a eficiência de procedimentos administrativos e a valorização da economia local, tendo sempre presente a necessidade imperiosa de salvaguarda dos princípios gerais da contratação pública. E mais adiante, na sugestão de procedimento que pode ser levado a cabo, refere que as estratégias estratégias podem ser uma de duas, ou a tal aquisição por ajuste direto, se os montantes permitirem, e nesta fase ainda permitem, ou a aquisição por voucher para o pai levantar, mas sempre, sublinho, considerando as especificidades da economia local. Da nossa perspectiva, nós não podemos, isto é o que podemos fazer, isto é uma sugestão clara às escolas para privilegiarem o tecido local. A senhora deputada, e isso é uma preocupação nossa, a senhora deputada colocou a certa altura a questão em termos de concorrência. O problema é que em termos de código dos contratos públicos, nós também não temos condições para dizer, para ser critério da adjudicação, o ser local. É a própria concorrência que coloca esse problema. Portanto, aquilo que nós podemos é ter em conta estas especificidades locais e sugerimos às escolas, pode-se dizer que veementemente às escolas, que tivessem isso em atenção. E eu não sei, enfim, não estou a duvidar, senhora deputada, mesmo, dos dados que têm. Aquilo que nos tem chegado é que tem havido esse cuidado e que até tem sido mais utilizada a técnica do voucher do que a técnica da aquisição. Porquê? Porque a técnica da aquisição, e foi logo o primeiro problema que os dirigentes da Andai, por exemplo, e da Andai App nos colocaram, colocam um problema de armazenamento. Portanto, eles têm que ir comprar, armazenar os manuais. Ao passo que o sistema do voucher facilita. Portanto, nós teremos cuidado nessa matéria, estamos a reiterar às escolas estas orientações, se eventualmente, mas não temos problema, também nós estamos neste momento a fazer chegar às escolas mais um conjunto de orientações para o próximo ano, designadamente já em matéria de reutilização para os manuais do que estão agora a terminar o primeiro ano, em fazer chegar essa lógica, porque de facto, da nossa perspectiva, é preferível a compra local. E não sei se tenho uns dois minutos, mas acho que... acho que tenho aqui um minuto e pouco. Senhor deputado, acho eu, Álvaro Batista, falou em mais que 5.016 contratados a termo nos docentes. Vamos lá ver. Estes contratados a termo não são, sabemos porquê, sabemos porque fizemos as substituições a tempo e porque temos que responder às situações, seja de baixa, seja de mobilidade. Não, então, está feito isto de março de 2016 a março de 2017, pronto. Ouça, nós, em março de 2016 é este, portanto, o que significa é que no fim de 7, é o que eu estou a dizer, neste ano letivo, eu disse há pouco que nós colocámos em isto são contratos ativos, que nós colocámos em 8 reservas de recrutamento, 8 mil contratos, 8 mil não são professores, são contratos, portanto é normal que isto corresponda no ano total a 5 mil, mas não são contratados em precariedade, porque estamos a falar de horários temporários e de horários parciais, é fazer 14 horas durante 2 meses, é depois fazer 7 horas durante 3 meses, é isto que estamos a falar, não podemos estar a falar em março de 2016 de 5 mil contratados em horários anuais e completos. E já agora dizer-lhe uma outra coisa, em 16-17 pode ter-se feito muitas críticas ao início do ano letivo, os senhores deputados, mas houve uma crítica seguramente que os senhores deputados no ano letivo 16-17 não ouviram. É de que os professores não estavam na escola a tempo. Essa crítica eu posso lhe garantir. Não, o que eu disse foi que há medida... Em 16-17 não há licenças de maternidade. Ouça, 90% das substituições, 90% das substituições são baixas. O remanescente são gravidezes, são de risco, licenças de maternidade, algumas mobilidades, algumas saídas. É óbvio, o decurso do ano tem porosidade, tem entradas e saídas. Agora, uma coisa é certa, no início do ano letivo estavam lá todos. Se depois ficaram doentes, ou seja, estavam. Essa crítica não vai conseguir fazer colar, senhora deputada.
Muito obrigado, senhora secretária de Estado. Senhora Germana Rocha, senhora deputada Germana Rocha. Só um segundo.
Bom, relativamente a essa questão, não se ouvide, senhor deputado, que em março de 2016 ainda estava a Bolsa de Contratação de Escolas a correr e era por essa razão que muitos dos nossos estudantes ficavam semanas e semanas sem ter aulas. Felizmente, em março de 2017, a inexistência dessa artimanha para poupar dinheiro fez com que muitas das nossas escolas pudessem ter toda a totalidade dos professores que necessitam. Não se olvide desse facto, porque é absolutamente fundamental. 2015-2016 foi feito com as premissas que o Governo, que o Sr. Deputado e os senhores deputados apoiavam. Como? Não eram de todo. Não é...
Senhores, senhora...
Eu não vou continuar esta discussão.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhora Deputada, Senhora Deputada Germana Rocha tem a palavra, porque tinha pedido para... Com certeza, Senhora Deputada.
Muito obrigado. Na última audição, e aproveitando a presença da Senhora Secretária de Estado, comprometeu-se a enviar uma relação das escolas onde foram colocados os 300 assistentes operacionais. Até à data, não recebemos qualquer informação, pelo que eu solicitava informação acerca deste compromisso.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Chegámos ao fim desta audição e... Com certeza. Pode deixar connosco e nós distribuímos. Chegámos ao fim desta audição. Eu agradeço ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado a sua presença. Não acabámos os trabalhos da Comissão de Educação e Ciência. Vou deixar dois ou três minutos para as pessoas se despedirem do Sr. Ministro e dos Srs. Secretários de Estado, mas voltamos porque temos uma série de questões ainda por resolver. Portanto, daqui a três minutos, recomeçamos os trabalhos da Comissão.